Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:09 na Bahia, 6:09, a gente começa mais um Tropa de Elite. É a metralhadora da informação chegando aqui.
Gabriela FM.
A notícia chegando primeiro da Gabriela FM. Vamos acordar, vamos levantar pra vida, rapaz. Bom dia, bom dia. Você em casa, você no trabalho, você deixando o plantão agora nessa manhã de quarta-feira. Pra você, minha amiga, preparando aquele cafezinho gostoso. Pra turma que já tá dando uma caminhada gostosa, plugadinho na 102.9. Bom dia, viu? É, vamos ouvir o bom dia dele já, o repórter policial mais premiado da Bahia, acordando cedo, preparando muitas notícias para deixar você, amigo ouvinte, muito bem informado. É o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você nesta quarta-feira. Hoje é 17 do mês de agosto de 2022. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8 da manhã de hoje. Você vai ficar sabendo tudo aqui, ó, no programa do povo, programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Tropa de Elite.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Tropa de Elite.
Não se envolva com a polícia.
Ai, 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 viu? Teve gente que se envolveu com a polícia aí, tá todo mundo preocupado. Eu vou virar notícia no Tropa? Vira?
Não se envolva com
quem
a polícia.
Quem se envolve com a polícia, vira notícia
para
no Tropa?
Para que você não seja notícia aqui neste programa.
Olha, dá bom dia para todo mundo que já tá aí acompanhando a nossa programação, um programa diferente. É o Tropa de Elite que chega a partir de agora aqui pela Rádio Gabriela FM. 3 anos de Tropa na Gabi, 30 anos de Gabriela FM. Começar o programa já trazendo a notícia ontem, né? Quase no finalzinho do programa chegou a notícia do filhote. Na verdade, a gente procurou saber mais detalhes, Marinho Santos. Foi um filhote de baleia jubarte que acabou encalhando ali próximo ao Clube Ebaneb, ali, logo depois do Cururupi. Nosso amigo Joel, do Areal Guanabara, rapidamente ele entrou em contato com a gente. Populares também fazendo um trabalho ali, monitorando, buscando socorro. E graças a Deus o filhote conseguiu seguir ao mar. A gente pede, inclusive, que as pessoas fiquem atentas, monitorando, né? Nessa época as baleias estão passando aqui na nossa costa e é muito importante. É, a emoção ontem, vendo alguns vídeos, né? O cara nunca viu uma baleia na vida, e aí o filhote de baleia jubarte, da espécie jubarte, nas areias da Praia do Cururupi. Alguns anos atrás, se não me engano, 2013, próximo ali ao fundo do Estaque, também no litoral sul, eu inclusive registrei, né? Mas já estava morta uma baleia da espécie jubarte também. Lá em Serra Grande eu já tive a satisfação e o prazer de ver uma baleia da espécie orca, né? A baleia orca, tipo aquela Friuli do filme. Bom, nossa equipe já está todo mundo preparado. Tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Paulo José, tem Nath Almeida, tem Denildo Braga. E hoje é quarta-feira, mas hoje a gente tem uma entrevista, tem um convidado muito que especial, o Marinho Santos, prefeito da nossa querida Cidade dos Lagos.
Leandro Junquilha Cunha, 41 anos, Léo da Capoeira.
Vai ser o nosso convidado de hoje no Tropa de Elite. Você participa do nosso programa mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos no Zap Zap da Gabi, 739-8829-1029. Também o telefone 3675-2436 para você ligar e participar com a gente, mandando a sua mensagem de texto também, pedindo aquele alô, fazendo aquela denúncia. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, o espaço está assegurado. Nesse início de programa também, antes de trazer a previsão do tempo, queria fazer um apelo à turma da Embasa, Centro Social Urbano, Rua Jaziel Martins, saudoso bar. Né? O Jaziel Martins foi vice-prefeito da cidade de Ilhéus, teve um serviço, né, prestado a esta cidade, ganhou o nome dessa rua lá no Centro Social Urbano. Mas Marinho Santos, e você, amigo ouvinte, eu queria fazer um apelo. Felipe Madureira, Bené, da assessoria de comunicação aí da Embasa, nosso amigo que também já está se aposentando, Zé Lavini, por favor, é o desespero de moradores pedindo socorro a esse programa. Fezes, Marinho Santos. Fezes correndo na rua, esgoto estourado. Ah, mas aí é ligação clandestina, é ligação da rede fluvial. Não importa, a gente quer uma solução para o problema. Vou fazer esse apelo várias vezes hoje no programa de hoje. Rua Jaziel Martins, Centro Social Urbano, está pedindo socorro em Baza. Esgoto correndo a céu aberto. Eu estou falando de fezes correndo na rua. Você não pode abrir a porta. Você não pode ficar na sua porta. Você não pode ter a janela aberta da sua casa, porque a fedentina é terrível. E a gente já alegou esse problema. O pessoal prometeu resolver uma, duas. E na terceira vez, infelizmente, a gente tem que fazer esse apelo aqui, utilizar a força deste programa para poder fazer esse apelo. Vou trazer já a informação do tempo nesse início de programa. Já está dando para ver aqui do alto que o sol está bonito, está bonito, está bonito. De acordo com a agência Clima Tempo, está no ar informações, já tempo e temperatura para você. Bom, hoje tem sol na cidade de Ilhéus, 19 graus marcando os termômetros, 5% é a probabilidade de chuva para essa quarta-feira. Agora sim, seu repórter, vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação.
Opa, de elite. E Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e Tribunal de Contas do Estado listam gestores baianos com contas reprovadas.
Ilhéus inicia vacinação Covid-19 da quarta dose para pessoas maiores de 30 anos.
Auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Investigadores da coordenadoria da 7ª Corpim e Delegacia Territorial apreende tabletes grandes contendo cocaína.
É, rapaz, mais uma apreensão de cocaína em grande quantidade, viu? Tá no nosso site essa matéria aí, programatropadeelite.com.br. Eleições 2022, governo da Bahia. É, e a gente traz aqui o ACM Neto, mantém liderança folgada, diz pesquisa da Paraná. É, os três principais candidatos aí, ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e o João Roma. Eu conto já aqui no Tropa.
Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Ilhéus discute melhorias no transporte público, principalmente para estudantes.
Em Itabuna, Estado autoriza a reforma do estádio Luiz Viana Filho e pavimentação da BA-963. Vai ter também aí, Marinho Santos, a apresentação do projeto para o novo Hospital São Lucas, na cidade de Itabuna. O Manuel Messias vai trazer mais detalhes aqui na metralhadora da informação.
E diretor jurídico do Sindipoc Bahia, Mário Filho, faz balanço do caos da segurança pública na Bahia e aponta ainda a realidade, desmentindo a propaganda enganosa do governo do estado.
Olha, e sábado tem a feijoada Prime da CDL de Ilhéus, viu? É, atrações aí, Shot Apimentado, Nego Lu, Carbono 14, vão estar agitando a feijoada Prime da CDL nesse sábado. E o Tropa de Elite estará presente, área verde do Hotel Jardim Atlântico. Vou tentar o contato hoje também com o secretário-geral do SINZEP, o Rafael, para falar aí. Hoje é 17, amanhã, seu Marinho Santos, está marcado já, vai ser protocolado no Poder Executivo um plano para os servidores do município de Ilhéus. Eu estou falando do PCCV, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, e a gente vai buscar esse contato direto com o secretário-geral Rafael para falar mais para você que é servidor do município de Ilhéus e é ouvinte desse programa. O que é que tem mais?
Preso pela Polícia Rodoviária Federal após se envolver em acidente de trânsito ao conduzir veículo alcoolizado. O crime de embriaguez previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa para você ligado são 6 horas e 20 minutos. 6h20 aqui, ó. Aqui na Gabriela FM são 6h20. Olha, meus amigos, no programa de ontem, nós falamos aqui, e a gente às vezes não cometemos nenhum erro, um episódio que aconteceu no bairro do Malhado, quando um cidadão chamado, conhecido por Galego do Gás, o Galego do Gás, suposto autor infrator de uma tentativa de homicídio, ou seja, após uma discussão, o Galego do Gás pegou uma barra de ferro e atingiu a pessoa de Wallace, do supercílio, lado esquerdo, com o tamanho da violência, segundo o médico do Hospital Regional Costa do Cacau, o Wallace teve rompimento de nervo óptico. E o Galego do Gás, após a agressão, verbalizou que, na melhor hora, ele iria beber o sangue de Wallace de canudo. Só que isso deu um bafafá,
repercussão, né? Porque tem outro galego, né? Isso?
Uma outra pessoa, que inclusive é muito mais conhecido do que este galego. Existe outro Galego do Gás. Este Galego do Gás, inclusive...
Procurou o programa, né, seu repórter?
Procurou o programa, procurou o Marinho Santos, procurou o Robertinho Scarpita, disse, rapaz, tô recebendo várias e vários WhatsApp, muita gente preocupado comigo, porque todo mundo tá pensando que fui eu. Trabalho do Vilela ao bairro do Malhado, trabalho na cidade, só não vou até o bairro do Iguape. Ele disse, ó, inclusive falando que o Galego do Gás tem um histórico de ser agressivo e violento. Aí o Galego do Gás, o verdadeiro, parece que o outro deve ser cópia. Escapitou Xerox.
É uma versão fake.
O Galego do Gás
do Teotônio Vilela é muito mais conhecido que esse Galego do Gás lá do Malhado, esse violento, agressivo, que quer tomar o sangue de canudo. Só pode ser vampiro. O cara quer beber sangue e ainda é de canudo, seu repórter.
Então nós estamos aqui somente para
esclarecendo essa história, né?
Não deixar a imagem arranhada do Galego, do verdadeiro Galego do Gás. Muita gente ligou, muita gente preocupada porque o cara é do bem e de repente o nome dele pintou porque existe um outro Galego do Gás. Então não é o Galego do Gás, o verdadeiro, é o outro que é uma cópia que está por aí desfilando pelo bairro do Malhado e agressão física e tudo mais que possa acontecer.
É o que quer beber o sangue, é o de lá.
Que quer beber o sangue de canudo do Wallace.
Não tem nada a ver com o Galego do Teotônio Vilela, só para deixar esclarecido essa história.
E parar de ligar pro Galego, que não é o Galego. O Galego do Gás, o verdadeiro Galego do Gás, não tem nada a ver
galego
com essa história.
Galego, escarpita hoje, eu não nem conseguindo trabalhar, escarpita.
Ele tá
telefone,
preocupado, ele ficou
a audiência
preocupado.
Desse programa, e da mesma forma que a gente noticiou ontem, né, tá registrado, é bom deixar bem claro, existe um boletim de ocorrência e na queixa foi dito lá, Galego do Gás do Malhado. Então, quando esse programa traz a notícia chega com precisão. Nós estamos aqui, né, jornalistas que trabalhamos com documentos. Então, tem a queixa na polícia e o camarada acusado de querer tomar o sangue de canudo chama-se Galego do Gás, só que é o do Malhado.
É dizer também um Galego do Gás, o verdadeiro Galego do Gás, que nós não, em momento algum, dificultamos limpar a imagem dele, o que estamos fazendo nesse exato momento, e dizer da infelicidade do advogado ou da advogada que ele procurou e que disse, olha, não, vai, a gente coloca tudo no papel e pede o direito de resposta.
Não precisa isso, não.
Não precisa nada disso e ainda foi mais além, dizendo, olha, Marinho Santos deve estar querendo dinheiro. Em momento algum eu estou querendo dinheiro. Estou dizendo para você, Galego do Gás, isso aqui é um espaço que a gente conduz com muita responsabilidade. Das 6 da manhã, eu acordo 3 da madrugada, a Scarpita também. para se deslocar aqui para a rádio para fazer esse trabalho, um trabalho jornalístico sério e que em momento algum foi solicitado, foi pedido dinheiro para o Galego do Gás, viu, doutora ou doutor advogado?
Tá dado o recado.
Tem advogado que não sabe nem fazer uma petição.
Vamos tocar o programa. Deixa eu mandar um abraço para ela que recebeu, né, o Tropa de Elite. Você não estava na cidade, mas recebeu o Tropa de Elite tão muito bem em sua residência, né? A nossa querida Aline, junto com o Rui, né? Rui, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, um banquete, um bate-papo muito legal, Marinho Santos também, com o Zé Antônio, Betinho, nosso amigo Zé Mascate, e foi legal pra caramba na sexta-feira, além de saborear uma especialíssima lasanha, viu? Aline, beijo pra você, obrigado pelo carinho.
Faltou, né,
nosso querido Rui,
Marinho Santos e Thales Lavini.
Pois é, né? Todo mundo aí com agenda extensa. Deixa eu trazer essa notícia aqui. Os servidores do município de Ilhéus, pessoal que tá aí, né, na expectativa dessa notícia, a gente vai tentar o contato com o Rafael. Rafael é secretário-geral do SINZEP, vai poder trazer mais detalhes para você, amigo ouvinte. Mas o SINZEP vai estar protocolando amanhã esse PCCV, né? Após vários anos sem um plano, a atual diretoria do SINZEP já anunciou esse protocolo junto ao executivo, o PCCV geral de todas as categorias de servidores do município de Ilhéus. Esse é considerado o maior instrumento de valorização do servidor e deve acolher demandas como o piso nacional da enfermagem e o projeto que tramita no Congresso Nacional sobre o piso dos auxiliares de serviços gerais. Além disso, a valorização por antiguidade, titulação e aperfeiçoamento, entre outros mecanismos de devolução funcional dos servidores. O ato de protocolo, né, ao Poder Executivo é um marco de grandes conquistas para toda a categoria. Está marcado para amanhã, dia 18, na sede, né, no Centro Administrativo de Ilhéus. E a gente vai buscar mais informações através do secretário-geral do SINZEP, o Rafael. Vamos lá, primeira passada no nosso WhatsApp, seu repórter. Dá moral para quem dá moral para gente.
Volta de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Marcos, tô ligado no Tropa. Um abraço para você. Não é o Marcos Quiabo, não. É outro Marcos. A Cleonice lá do Sol e Mar. Bom dia, que a bênção e a proteção de Deus esteja presente na vida de todos nós. Que legal, Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado, sempre mandando mensagens pra gente. A Verônica Bispo é lá de Castelo Novo, diz que hoje vai dar um bom dia especial pra nós dois, viu, Marinho Santos, desejando um bom trabalho, que nós dois aí, ó, ganhamos um beijão dela, viu? Um beijo pra você também, Verônica, um abraço pra todos de Castelo Novo. O Léo Morgado de Ilhéus também tá dando um bom dia pra gente. Não é brinquedo não, viu, rapaz? Olha, bom dia, Marinho Santos, Escapita, aqui é Sérgio. Gostaria muito de ganhar essa pomada aí pra minha esposa, ela sofre muito, viu, com problemas de circulação. Sérgio, é só ficar ligado, viu? Já tá aí, ó, mandou sua mensagem, quem participar hoje do WhatsApp da Gabi já vai concorrer a uma pomada. Depois tem a outra, a gente vai sortear duas hoje. É a pomada especialista, a inimiga das dores. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda alusão aí pra Fazenda Santa Isabel, o Guarda Lima aí da Guarda Municipal de Ilhéus, Maria de Fátima, Adélia, né, equipe Massa Bruta, Binho, todo mundo ligado com a gente, um abração, viu? Nenga Áurea, Centro Social Urbano, Cilde Ribeira das Pedras, bom dia, Marinho Santos Escarpita, Ribeira das Pedras, hein? Tô de volta aqui, nosso Deus abençoe muito vocês aí da Gabriela FM. Bom dia, tropa de elite, que Deus abençoe nosso dia. Hoje não estou nas ruas, mas estou ligado ouvindo aí o programa, em especial meu aniversário, viu? Só gelar hoje, né, Yolanda? Eternamente, Yolanda, motorista de aplicativo, mulher retada, viu? Olha, seu Marinho Santos, a turma de Joerana, atenção, Cipa, você esqueceu de elogiar, Cipa, o programa, você cobrou, a gente pediu aqui, a Secretaria do Interior entrou em ação, fez o serviço lá e a turma esqueceu de ligar para dizer, ó, tropa de elite, tudo deu certo, porque na hora de cobrar, Marinho Santos, a turma procura, é isso? E a gente cobra, todas as demandas que chegam ao nosso programa, a gente caminha aos órgãos responsáveis. Se é questão do interior, a gente caminha para o secretário Nino Valverde, que tem tido a boa vontade de atender os pedidos desse programa. Inclusive está com o Instagram aí, mostrando as ações e o cronograma. A gente cobra muito as ações do interior, das estradas e sinais, da questão da iluminação, de serviço, é importante. Esse programa é um elo. E como é importante também, depois de cobrar, quando o serviço é feito, avisar aqui pra gente. Viu?
Olha, Scarpita, recebendo já a mensagem do vereador estourado lá de Itajuí pro Ivan Júnior. O Ivan Júnior já está ao lado, do prefeito Léo da Capoeira. Está na estrada de Itajuípe a Ilhéus, chegando daqui a pouquinho aos estúdios da Gabriela FM, a entrevista com o prefeito de Itajuípe, Léo da Capoeira, ao vivo neste programa.
Um abração aí, viu? Um bom.
Boas-vindas.
Boas-vindas. E uma boa viagem. Já que você falou de vereador, eu queria destacar aqui a vereadora Enilda Mendonça, justa homenagem ao saudoso professor Arléo Barbosa. É o colégio estadual que está sendo construído, vai ganhar o nome do professor Arléo Barbosa. A Secretaria Estadual de Educação publicou a portaria 1537, anunciando o novo nome do colégio que está sendo construído no Centro Social Urbano, ali no CSU, na Barra. O nome da unidade, né, de ensino foi proposta pela vereadora Enilda Mendonça em março desse ano e aprovado pelos demais vereadores. A escola será chamada Colégio Estadual Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa. Durante pronunciamento em sessão ordinária, a vereadora declarou que nomear a nova escola com o nome do professor Arléo é fazer justiça à nossa história regional. Ele faleceu em fevereiro, né, mas ele sempre foi um grande historiador regional, sendo professor da rede pública e privada. Foi ele que nos ajudou a resgatar a história de Ilhéus, afirmou a professora Enilda Mendonça.
Parabéns pelo reconhecimento da professora Enilda Mendonça, sempre antenada. E parabéns, viu, professora?
É justa homenagem, né, Marinho Santos?
Justa homenagem.
Arléo Barbosa.
Professor Arléo Barbosa.
Vamos para o Xuca!
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho eu entro aqui, eu volto no Tropa de Elite, auto de prisão em flagrante. A equipe é comandada pela delegada doutora Catiana Amorim, coordenadora da 7ª Corpim, prendeu em flagrante por tráfico de drogas uma mulher. Investigadores da coordenadoria e da delegacia territorial de Ilhéus, dois tabletes grandes contendo cocaína.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, chegando nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, com informações para nossa querida Uruçuca, né, minha gente? Olha só, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a fazenda Capela Velha, sítio Velho Chico e assentamento Rochedo reunidos em visita técnica com representantes das associações Rochedo e Barrocão. O encontro serviu para discutir o projeto Bahia Produtiva, TBC, Turismo de Base Comunitária, apresentando os cases de sucesso no turismo rural em nosso município. É ou não é para ter orgulho dessa galera? É sim. Então, portanto, hoje também, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, tem jogo da seleção de Uruçuca, que é o jogo de volta, Uruçuca e Itapetinga, no complexo esportivo O Ferreirão. Será proibida a entrada de cooler e bebidas em garrafa de vidro. Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Um abraço. Daqui a pouquinho o Denildo Braga, inclusive, vai trazer mais detalhes aí sobre essa rodada do Intermunicipal, viu? Mandar um abraço a toda a equipe de Taboquinhas, contagem regressiva para o início da micareta de Taboquinhas, viu? Vai ter o Amado Batista, viu? Amado Batista. Tem Lordão, tem Sim Ferrari, rapaz. Abração aí a turma 10. Nosso querido Ozanar, eu tô aguardando esse convite para passar aí pelo menos um dia dessa micareta de Taboquinhas. Comandante da 72 CIPM em Itacaré. Sai daí não, a gente volta já já Numa oferecimento toda especial, pomada especialista inimiga das dores, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, tá na boca do povo, Meira vende barato todo dia. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces.
Gabriela,
é muito boa.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h39, seu repórter! Conta pra gente aí esse negócio, rapaz. 2 quilos de cocaína foram apreendidos aí. Semana passada a gente teve mais apreensões, né, de cocaína na Cidade de Deus. Agora parece que essa aí foi uma denúncia de maus tratos. E aí a polícia, quando chegou junto lá, descobriu essa cocaína. Conta tudo aí, repórter! Aperta o play, rapaz!
Marinho Santos!
Olha a equipe comandada.
E a hora, olha a hora, olha a hora, olha o sinalzinho da hora, rapaz.
Manda a hora certa pra mim que eu mando pra você. São 6 horas e 41 minutos na linda Princesa do Sul. A equipe comandada pela delegada doutora Catiana Murim, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, e a Delegacia Territorial de Ilhéus realizou um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os investigadores do Serviço de Investigação, juntamente com investigadores da Delegacia Territorial, se deslocaram até o bairro Nelson Costa, litoral sul de Ilhéus, com a finalidade de verificar uma informação de tráfico de drogas, inclusive envolvendo uma criança, bem como maus tratos a uma menor de 4 anos de idade, e filha da mulher que foi flagranteada, a iniciais GSJS, maior de idade, ex-companheira de um traficante conhecido. Encontrava-se na residência no bairro Nelson Costa, a residência indicada é de fato com a sua filha menor de 4 anos, no momento da averiguação. E ela franqueou a entrada dos policiais, sendo que, na sequência dos fatos, foram encontrados no local 2 tabletes grandes contendo cocaína, totalizando cerca de 2 quilos da droga. Na delegacia de polícia foi lavrado o auto de prisão em flagrante e estão sendo feitas as comunicações, inclusive de praxe. Então, após a mesma ser autuada em flagrante, a fim de seguir para a colônia penal de Itabuna, ainda no dia de ontem. Então, aí, parabéns à equipe comandada, a delegada Catiana Murim, da 7ª Corpim, e a galera dos investigadores da Delegacia Territorial. Você chegou vê, chegando.
É uma denúncia de maus tratos, né? Uma criança, aí a polícia chega lá e tira de circulação. Quantos? Um quilo? Dois quilos?
Ex-mulher de um traficante.
Complicado, é a família, né? A filhinha aí, que coisa, viu? Bom, seu repórter, são 6h43 agora, 6h43, bom dia pra todo mundo. Vamos trazer ele, Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço pra você, chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Bahia deixou escapar um triunfo ontem pelo Campeonato Brasileiro da sua Série B. Jogando no Estádio do Café, o tricolor empatou com Londrina no placar de 1-1. Davó marcou logo no início da primeira etapa, mas aos 49 do segundo tempo, Gabriel Santos deixou tudo igual. Final, Londrina 1, Bahia 1. Com este empate, o Bahia foi aos 44 pontos e pode, na próxima rodada, perder a vice-liderança. O Grêmio tem 43 pontos e o Vasco também 42. Por falar em Vasco, o clube carioca é o próximo adversário do tricolor baiano. Já o Vitória já iniciou os trabalhos visando seu próximo compromisso na Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra vai estar jogando neste domingo, 4 da tarde, no Barradão, diante da equipe do Paysandu. Confirmando ontem pela Série B, Londrina e Bahia, 1-1. Hoje tem jogo pela Série B, 19 horas, Criciúma e Operário. A bola vai estar rolando também para a Copa do Brasil. 20 horas, Fluminense enfrenta o Fortaleza. Na primeira partida, deu Flusão, 1-0. 21h30, o Corinthians enfrenta o Atlético de Goiás. Primeiro jogo foi vencido pelo Dragão, pelo placar de 2-0. Também 21h30, mais um jogão de bola, Copa do Brasil, Atlético do Paraná e Flamengo. No primeiro jogo, tivemos um empate em 0-0. Jogos valem vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Confirmando, jogos para hoje, Campeonato Intermunicipal de Futebol. É isso aí, a bola vai estar rolando nesta quarta-feira, Campeonato Intermunicipal de Futebol. Em São José da Vitória, vamos ter um embate entre Itabuna e Itajuípe. Também teremos, no Complexo Esportivo Ferreirão, também às 15h, o jogo envolvendo Uruçuca e Itapetinga, válido pelo Grupo 12, quarta rodada, primeira fase, Intermunicipal 2022. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abração pra você. Amanhã você volta trazendo mais bola dentro. Tem notícia aí, a PPM, seu repórter? A galera tá preparando uma rodada, é o que mesmo?
Traga é o aí. Segundo circuito de futebol aí, a PPM, próximo dia 27 de agosto. Vai ser no sábado, local, clube da APPM Ilhéus, Praia do Marciano, a partir das 8 horas. Então você, policial militar, não fique de fora. Aí, ó, maiores informações, você liga para 739-9141-0640. Exclusivo para associados da APPM. Recado dado, Sargento PM Gerson Mendes, presidente APPM Ilhéus Scarpita.
Beleza, beleza. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Aqui a notícia chega primeiro. 30 anos no ar, 30 anos com você. 102,9. Vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos aos primeiros áudios desta manhã de quarta-feira. Quem fala no Tropa?
Bom dia, Tropa de Elite. Aqui é Givaldo Santos, estou no Goiás, estou ligado no programa, hein?
Valeu.
Para toda a comunidade Vila Joanana. E para todos que estão ligados aí no programa, bom dia.
Deus um abração, tá lá em Goiás, olha que maravilha,
bom,
né, rapaz?
Bom dia, Marinho Santos Escarpita.
Bom dia.
O povo daqui da rua do Jaziel Martins está indignado. Ontem eu fui para a área de cá e tá uma fedentina danada. Acorda, prefeito Marão. Tu não veio aqui atrás de voto? Hein? Vem aqui dar uma olhada aqui nessa fedentina que tá aqui, tá fazendo colégio aqui. Entregar, tá mal vergonha. Um fedor danado.
Nem Gaúcho, viu? Buraco
tudo quanto é lugar também.
Tá arretado.
Vamos trabalhar, prefeito. Aqui é nem Gaúcho do Centro tá Social vendo? Urbano. Abraço, Marinho.
Um abraço, nem Gaúcho. Um abraço pra você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia, Cauana. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão ouvindo o Tropa de Elite. Esse programa que nos alegra em todas as manhãs. Quero mandar um abraço especial para o meu irmão Jasson ali no Coto, Gilson, meu sobrinho, Agno no Melhor 2, Jasson no Mamão, todos que estão ouvindo Tropa de Elite. Sou Tereza de Ribeirão Branco, quero ganhar pomada especialista.
Ah, dona Tereza, né? Já tá participando da promoção aí. Pomada especialista, inimiga das dores. Hoje a gente vai estar sortindo duas pomadas, hein, seu repórter? Faltando agora 11 minutinhos para as 7, tentar o contato. É 11 para as 7, não vá se atrasar, tentar o contato agora aí com o secretário-geral do SINZEP, nosso querido Rafael. Atenção, servidores do município de Ilhéus. É importante aí esse PCCV. Venha com a notícia, seu repórter. Olha o repórter. É igual o Ratinho Menezes fala, repórter. Venha com a notícia, repórter.
A informação chegando, Tropa de Elite, passando para você. A Comissão de Transportes discutiu melhorias no transporte público para os estudantes. A Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Ilhéus e composta pelos vereadores Augustão, do PT, Alzimário Belmonte, o professor Gurita, que é do PSD, e o vereador Nerival, do PSL, e participaram de forma remota, realizaram na última quinta-feira uma reunião discutindo aí as condições do transporte público em Ilhéus, a exemplo da situação enfrentada por estudantes da rede municipal de ensino estadual e superior de ensino, como dos estudantes da UESC, da Universidade Federal do Sul da Bahia e IFBA, que tem cobrado a ampliação da frota de ônibus no município. Os membros da comissão ainda discutiram sobre o andamento do projeto para instalação de uma terceira empresa de transporte público coletivo em Ilhéus, na zona urbana ou zona rural. Escala, tabelas, horários e itinerários praticados atualmente no município, funcionamento do transporte durante os finais de semana e feriados. Estado da frota de ônibus circulando atualmente e como está sendo a estrutura de transporte disponibilizada aos recenseadores do IBGE, o IBGE que está aí realizando o censo demográfico.
Já passou na sua casa?
2022 para a coleta de dados em distritos, lá? Vilarejos e comunidades quilombolas. Ainda lá em casa não foi passou. Ninguém.
Agora,
do IBGE.
Sobre essa matéria aí, eu senti falta do outro vereador que compõe. Eu só vi na foto Augustão e o Gurita.
O vereador Nerival também compõe, mas não participou.
Na foto que a Câmara disponibilizou, não vi não, rapaz. Será que não apareceu?
Faltou?
Pode ter faltado, viu? Mas a gente segue acompanhando aí. Bom, eu tô na linha com ele, secretário-geral do SINZEP, Rafael. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, ouvintes do Tropa de Elite.
Bom, Rafael, o SINZEP anunciando esse protocolo para amanhã junto ao Poder Executivo do PCCV. Explica para a gente o que é esse PCCV e qual é o principal objetivo dele.
Senhores, o protocolo que ocorrerá amanhã do plano de cargos, carreiras e vencimentos de servidores da Prefeitura Municipal de Ilhéus vai se dar posterior a uma reunião que nós teremos de manhã, né, com os servidores para apresentar essa minuta do plano, que é importante. Esse foi fruto de uma discussão coletiva e democrática com os servidores, onde discutiram quais seriam os anseios da categoria diante de uma empresa que o sindicato contratou para fazer a elaboração desse plano, algo diferente, né, que é algo que geralmente parte do executivo e está partindo do sindicato através de um momento ímpar, né, para os servidores municipais. E aí nós vamos apresentar aos servidores a minuta do projeto e posterior a isso nós vamos fazer o ato de protocolo junto ao prefeito municipal do plano de carreira dos servidores públicos, né, municipais de Ilhéus.
Bom, Rafael, vai abranger todas as serviços gerais, pessoal da enfermagem, motoristas, todos serão beneficiados com esse PCCV?
Isso, o plano abrange toda a cobertura, né, do sindicato, Também, junto ao plano, vai estar sendo protocolado, né? Dentro do plano vai estar também, junto ao Consindiac, vai estar também sendo protocolado o plano de carreira também dos agentes comunitários de endemias, algo que está dentro do plano, né? Também foi discutido também com o sindicato da categoria deles, e a gente vai estar apresentando isso. Dentro do plano consta, porque muita gente tem dúvidas, né? E às vezes, de repente, não vai poder estar na reunião amanhã, mas a gente já vai adiantando. Já desde o início das discussões, mesmo antes de aprovar o piso nacional de enfermagem, ele já consta no plano municipal. Já consta também o que está tramitando sobre o piso dos auxiliares gerais. A gratificação, o que tem de evolução funcional do servidor, à luz de uma das leis que já tinha sido aprovada anteriormente aqui no município, ela vai estar foi utilizada como farol para a gente poder estar tendo o direito de isonomia em todas as categorias. Então, assim, vai estar sendo garantido aquela qualificação por titulação, a evolução por mérito, merecimento. Então, todos o que pode vir, né, a poder fazer o profissional que se qualifica, o profissional que tem o tempo de casa, ter esse direito assistido no plano, ele vai estar sendo contemplado.
Bacana. Então amanhã, 8h30, tem essa reunião com os servidores no auditório do SINZEP, ali no Carneiro da Rocha, e logo depois, à tarde, já tem um horário específico para a entrega desse protocolo junto ao Poder Executivo, Rafael?
Não, a gente vai estar vendo isso no dia de hoje, o horário do protocolo, que será amanhã, né? Já está agendado para amanhã, provavelmente à tarde. E aí, pelo menos, a gente vai estar fazendo essa reunião. E é importante frisar que isso é um momento muito importante, né? A gente vai estar discutindo, e assim, não só nesse protocolo. Na verdade, o que a gente quer é, nos próximos passos, né, da discussão, contar com a presença dos servidores, porque é um momento importante, ímpar. Várias cidades do Brasil têm seus planos de carreira. Muitos foram feitos sem discussão com a categoria, foram feitos muito até a revelia, e a gente está abrindo a oportunidade de fazer uma discussão democrática e que faça o servidor se sentir valorizado desde a construção do plano até a sua execução final.
Bacana, o SINZEP está sendo diferenciado. Um abração, Rafael, para você, secretário-geral do SINZEP, nosso amigo Joca, toda a diretoria do SINZEP, e é importante isso, sentar, discutir, ouvir, né, os trabalhadores, ouvir o associado. Parabéns pela essa iniciativa e sucesso nesse protocolo, e depois manda a notícia pra gente, viu?
Sim. Pra gente, em nome aqui do presidente, em nome da diretoria, a gente agradece o espaço, viu? E parabenizo a vocês pelo excelente programa.
Valeu, grande abraço. Contato direto aí, secretário-geral do SINZEP, Mário Santos Rafael. Importante, né? Sentar, discutir, a gente precisa acabar com esse negócio, né? É só que senta uma turminha e decide, né? Esquece do coletivo. A coletividade é muito importante.
O SINZEP é um sindicato democrático.
Ah, isso aí, viu? Boa, Nath Almeida tá chegando. É hora de mais um giro regional. E já tem entrevista, hein? Já caminho aqui dos estúdios Gabriel FM, prefeito Léo da Capoeira, direto de Itajuípe, para falar para todo o sul e extremo sul da Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Almadina, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Humana Assistência e Consultoria de Enfermagem, realizou na manhã de ontem, em comemoração ao Dia da Gestante e Agosto Dourado, uma consultoria de amamentação com as gestantes do município, com o objetivo de transmitir informações importantes para a saúde e a saúde do bebê. A enfermeira Manuela Nascimento e a nutricionista Manuela de Jesus ressaltou a importância e os benefícios do aleitamento materno e o cuidado para se manter uma alimentação saudável na gestação. Ainda na cidade de Almadina, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite e é a hora de atualizar aí a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos de idade. Procure um posto de vacinação. A campanha começou no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro. Em Buararema, capacitação Monkeypox, varíola dos macacos, atenta ao crescimento das notificações de casos suspeitos de Monkeypox, varíola dos macacos. Aqui na Bahia, a Secretaria de Saúde de Buararema realizará hoje, quarta-feira, 17, uma capacitação com os profissionais da área de saúde do município. O encontro será pautado para trabalhar o padrão clínico e epidemiológico e sanitário contra o vírus Monkeypox. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, aqui na Bahia já foram confirmados 27 casos de varíola dos macacos. Em Itajuípe, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou o patrulhamento da BA-002 e agora segue para a etapa de cascalhamento para dar continuidade às melhorias da estrada. Também na tarde de ontem foi realizado o patrulhamento do ramal da Fazenda São José, seguindo aí com o planejamento de melhoria das estradas vicinais do município. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui.
Valeu,
dentro
Nath.
Da Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Um abração.
Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. São 7 horas em ponto na Bahia. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Destaque da volta, seu repórter.
Olha, preso pela Polícia Rodoviária Federal, se envolveu em acidente conduzindo veículo alcoolizado à altura do quilômetro 17 da BR-415, trecho Ilhéus Itabuna.
Ilhéus inicia vacinação Covid-19 da quarta dose para pessoas maiores de 30 anos. Até as 8, no oferecimento todo especial, pomada especialista, a inimiga das dores. Premoldados Guanabara, supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira vende barato todo dia. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doces.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Tá na hora! 7 horas 13 minutinhos, 7:13 nessa super manhã, tá bom demais, né, seu repórter? A partir de agora, vamos bater um papo com ele, prefeito da cidade dos Lagos, nossa querida Itajuípe.
Leandro Junquilho Cunha, é o Léo da Capoeira. Bom dia, Léo da Capoeira, e seja muito bem-vindo aqui no programa Tropa de Elite, na Rádio Gabriela FM. Bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Bom dia a toda a comunidade de Itajuípe que nos acompanha aí. Toda a comunidade de Ilhéus, Itabuna, toda a região que nos acompanha aqui. Essa rádio maravilhosa, uma rádio que todos nós aqui, eu mesmo cresci ouvindo. Uma satisfação enorme estar aqui hoje compartilhando esse momento aqui. Em um momento tão importante para a nossa região, né? Discutir a política que estamos vivenciando, discutir gestão e é uma satisfação enorme.
Cresceu ouvindo, por certo, ouvindo o Robertinho Scarpita. Das antigas aí, viu?
Das antigas, verdade. Marcando aí a vida de toda uma geração.
Verdade, 30 anos de Gabi. Léo, eu começo, né, a primeira pergunta falando justamente desse. Vocês foram percussores, né? A questão do lixão. Itajuípe foi destaque, foi notícia, né? Por ter acabado de vez com o lixão, e um problema que vários municípios ainda não conseguiram resolver. Como foi que surgiu essa ideia de fazer? Vamos ser o primeiro, Itajuípe vai sair na frente.
Pois é, antes de chegar nesse assunto, a gente eu quero contextualizar assim. Tem 5 anos que a gente assumiu a gestão, sim, Marconi e eu.
Cinco meses, né?
Não, é 5 anos, assim, porque eu era o vice-prefeito e a gente se reelegeu, a mesma chapa.
A mesma chapa?
A mesma chapa. Pô, eu fui vereador, saí de vereador para ser vice com o Marconi, e aí deu tudo certo, uma união muito grande entre eu e ele, e logo em seguida a gente foi para a reeleição, e aí a ideia realmente era cuidar da nossa cidade, dos gargalos que tinha, mas para isso a gente tinha que fazer gestão, né? E assim, e minha expertise é justamente na área de gestão pública e tal, e Marconi, nós dois, ele é um gestor muito competente. A gente identificou as problemáticas que tinha no município, e o lixão era um dos problemas grandes que nós tínhamos lá. E assim, no meio de um bioma muito importante, né, da nossa Mata Atlântica, perto de um rio e tal. E aí surgiu a oportunidade de contratar um aterro, de a gente ia gastar um pouquinho mais, mas... Tinha uma ONG, a história é interessante, porque lá tem uma ONG, a Paita, que é a finalidade dela, e são pessoas maravilhosas, que tem um intuito até muito espiritualista de cuidar dos animais, mas precisa de recurso, e a gente parceiro. Então eles começaram a montar um esquema de reciclagem, para poder o dinheiro que captasse com essa reciclagem aplicasse nos cuidados com os animais, no abrigozinho que eles tinham lá e tal. E a prefeitura abraçou a ideia no sentido de colaborar, de apoiar e tal. Nessa brincadeira surgiu a ideia desse aterro. Precisava acomodar os catadores, a gente já colocou os catadores para trabalhar com a ONG. E a gente começou a dar uma contrapartida do caminhão para coletar, a coleta seletiva. Conseguimos implementar a cultura da coleta seletiva na cidade. E hoje a gente temos a realidade de ter acabado de com o lixão no sentido de jogar o lixo mole, né? Ou seja, hoje a gente tem o desafio de recuperar a área para poder potencializar aquela área que é próxima à BR, ali entre Itajuípe e Uruçuca, e potencializar no sentido de fazer o desenvolvimento tanto econômico quanto ambiental do nosso município. Então é uma coisa muito boa que a gente, eu particularmente me orgulho muito de ter participado disso.
E depois desse período aí, com o Marconi renunciando, né, para ser candidato a deputado estadual, você assume o Poder Executivo e dá sequência a tudo que vocês já haviam planejado lá desde da campanha de 2016?
Exatamente. Na verdade, graças a Deus, assim, a parceria Marconi e Léo foi uma parceria realmente de amigos, dois irmãos com o mesmo objetivo, que era deixar um legado para a cidade. Então ele vai para uma eleição de deputado, depois de um ano do segundo mandato da gente, mas sabendo que ia ficar uma pessoa aqui comprometida com o que a gente planejou lá atrás, para poder dar sequência e buscar mais. Então, hoje Itajuípe vive realmente uma realidade de equilíbrio no sentido financeiro, no sentido econômico. Os projetos que a gente começou a implementar desde lá de trás foram estratégicos. Quando a gente pegou a cidade, eu lembro, Marinho e Robertinho, que a gente pegou as cidades às escuras. Aquela entrada que, modesta parte, Ilhéus é lindíssimo e é nossa co-irmã. Mas Itajuípe tem uma entrada lindíssima também, modesta parte, assim, a gente tem
que ser... O Recanto dos Lagos.
Não é verdade, Marinho? Eu sou apaixonado por aquilo ali. Então, assim, mas a gente pegou a cidade com muitos problemas. A entrada mesmo ali, aquele bosque bonito, aquilo ali, era muito escuro, uma violência tremenda. A gente conseguiu implementar um projeto de 100% LED na cidade. Hoje a cidade, ela não tem problema com iluminação pública. Ela é 100% LED, inclusive nas áreas... mais necessitadas. Agora mesmo a gente conseguiu alcançar dois bairros que são da ponta, assim, entendeu? De extrema necessidade. Então, muitos desses projetos a gente começou a implementar, engatar, e foi dando certo. Hoje a gente tem uma cidade equilibrada economicamente e que hoje já está com um novo desafio, que é pensar qual é Itajuípe que a gente quer daqui a 5 anos. A gente tem que começar agora a projetar. Lá todos os salário em dia... A gente faz o repasse do hospital para bancar a folha dos médicos impreterivelmente certinho, no tempo certo. A gente passa R$110 mil todo mês para ajudar o hospital, que é ele é privado, não é? Então a gente
tem
um convênio para garantir esse repasse, aprovado pela Câmara, tudo certinho. Mas a gente tem conseguido cumprir todas as obrigações. E a gente fica feliz que a gente tem conseguido, além disso, fazer o extra, fazer o plus, né? Que é o quê? É fazer um Micapedro dos Lagos, por exemplo, que foi um sucesso. é conseguir apoiar nosso esporte, como agora a gente está com a seleção intermunicipal.
Histórica, né? Essa seleção
intermunicipal
dá trabalho para muitos municípios.
E essa é a história, Robertinho.
Eu estou com uma curiosidade, seria a minha primeira pergunta e vai ser. Seu nome não é Léo da Capoeira. Seu nome é Leandro Junquilho Cunha.
Correto.
Por que Léo da Capoeira? Você brinca capoeira? Você, como é que é?
Eu sou contramestre de capoeira.
Contramestre?
Contramestre. Faço capoeira há 25 anos. E comecei um projeto social lá atrás. E tem uma história realmente disso. Comecei através, trabalhando ainda 18 anos com projetos sociais e tal. Montei um projeto Capoeira Escola. Esse projeto tomou uma proporção grande no lá no município, aí acabei eu virando diretor de cultura da cidade. Esse meu projeto, eu cadastrei ele em um programa do Unicef e acabou sendo reconhecido pela Unicef por conta de que era um link. A criança tinha que estar na escola obrigatoriamente para poder fazer parte do projeto, que é lúdico, né? É uma forma de você captar a criança e acabava proporcionando uma forma meio de educação integral. E aí a gente acabou sendo reconhecido pelo Unicef e tal, e isso me colocou no mundo da política, na verdade.
É o vereador, vice, atuante, e agora é o prefeito.
Exato.
Eu acho interessante, Léo, é que você, tanto você quanto o Marconi, fazem parte dessa renovação política que a nossa região tanto necessita, né? As pessoas que já passaram, já contribuíram, é hora de dar a vez ao novo. Eu defendo isso, a renovação política. Uhum. E te parabenizar muito. Eu acho que o Marinho Santos perguntou isso aí, se tivesse espaço, se ele tivesse em forma ainda, ele queria jogar capoeira.
Ah, coisa boa! Tenho muitos amigos, rapaz, inclusive aqui em Ilhéus.
Muitos capoeiristas.
Vou mandar um abraço aí pra mestre Barreto, meu mestre Barreto. Mestre Luiz Capeta, mestre Ramiro. Meus amigos aí da turma aí da capoeira.
Com essa galera, viu? Luiz Capeta, mestre Ramiro, rapaz.
Tem um Dadai também lá da.
Sim, Dadai, gente finíssima, Clarinha, todo mundo aí.
A outra pergunta desse Capeta é a seguinte. Marconi Amaral é Vitória. Léo da Capoeira torce pra que time na Bahia?
Na Bahia eu vou com Vitória.
Vitória.
Eu vou com Vitória.
A parceria fechada.
Fechou, bateu aqui.
A parceria fechada 100%. Léo da Capoeira, você como gestor, né, as cidades, os municípios brasileiros enfrentaram esse problema difícil, 2 anos de pandemia. Como vai que lidar com isso? Logo depois da pandemia veio as enchentes do final do ano passado. Itajuí também sofreu muito com esse problema.
Pois é, Robertinho, foi difícil, não foi fácil não. Graças a Deus, assim, agora sim, foi um aprendizado enorme, pra tanto para o Marconi, quanto para mim, quanto para a nossa equipe e tal, ter enfrentado aquilo. Eu digo que deu certo, graças a Deus, porque... a gente tinha alcançado um equilíbrio no sentido municipal, econômico e tal. E a gente também contou com muitos parceiros lá de cima e não tivemos vergonha de bater na porta para pedir, porque não era para a gente de forma pessoal, era para a nossa população e o objetivo era esse. E a gente não mediu esforços para ir lá para cima pedir para deputado federal que tivesse força para poder... disponibilizar emendas para a gente conseguir pagar as contas, segurar as situações, bater na porta do governador, pelo amor de Deus, ajude a gente, porque nossa cidade está realmente precisando. E esse foi o processo, tanto que hoje eu não posso deixar de agradecer a esses parceiros que olharam pela cidade. A gente está vivendo um momento político que é muito interessante. Eu tenho conversado muito com a minha população, a nossa população, no sentido de chamar para reflexão de que a gente, de 4 em 4 anos, a gente passa pelo processo eleitoral e vem as pessoas bater na porta da gente, pedir o voto, pedir o apoio e tal. Mas quando passa, e principalmente a questão de deputados, senadores, o próprio governador, a gente precisa ter a parceria de, depois do pleito eleitoral, a gente ter o olhar para com a nossa cidade, para com a nossa comunidade. De que forma? Como é que eles podem ajudar? Colocando dinheiro na cidade, colocando recurso público, colocando projeto, não é com tapinha nas costas. E hoje eu falo, quando eu vou pedir o voto para um deputado, um apoio para um parceiro, não vote por amizade a Léo, não. Apoie porque o cara tenha uma proposta ou tenha realmente um serviço prestado no município. E na pandemia e na enchente, a gente precisou desses parceiros. Eu não posso deixar de agradecer ao governador Rui Costa, que realmente hoje Itajuípe é um canteiro de obras. A gente tem obras em todos os setores, em todos os ambientes da cidade. E um deputado que colou mesmo, que veio através, foi Marconi que trouxe junto comigo, que foi Paulo Magalhães, campeão de emenda, Robertinho, lá na cidade, mais de 17 milhões em 5 anos colocados em obras, em infraestrutura, dinheiro na saúde para pagar a folha dos médicos durante a Covid. Gente, dessas cidades pequenas, a gente foi a única assim que conseguiu, por exemplo, uma das poucas que conseguiu fazer um centro Covid, apesar da gente não ter uma obrigatoriedade de alta complexidade, e conseguimos amenizar muito o problema
através dessas parcerias.
Porque
Itajuípe, vocês estão ali no miolozinho, você tem Quaraci, você tem Almadina, você tem Taptanga,
exato,
criando ali uma região forte e que pode decidir, né, muito na escolha de um representante regional.
Exato.
Isso é muito importante.
E ainda por tabela tem Uruçuca, né?
Uruçuca. Exatamente. E aí a gente vai para essa coragem, por exemplo, que Marconi teve agora. Porque ainda tinha 3 anos pela frente de gestão. É um mandato, praticamente. E ele, presidente da MURC, com uma situação de conhecimento com os outros municípios. E ele sai desse processo porque ele conseguiu identificar que poderia ajudar muito Itajuípe, nossa região. Se a gente contar a região da MURC, a quantidade de municípios que tem, é mais de 500 mil votos que nós temos aqui. E aí a gente vai lá no Oeste, uma região como nós, tem 8 deputados, por exemplo, que representa a nossa região. E a gente aqui tem pouquíssimos representantes locais e de qualidade, que tenha realmente conhecimento para poder ir lá brigar por a gente.
E compromisso com a nossa região.
Entendeu,
né,
Robertinho? E é dessa forma. Então, assim, hoje eu sou muito fã de Marconi, que é independente da amizade, do vínculo familiar que a gente tem no sentido de amizade, eu respeito muito a coragem dele e os objetivos, entendeu?
E deixa o homem trabalhar, viu? Léo da Capoeira assumiu o município de Itajuípe com muita confiança, trabalho realizado junto à comunidade e você, juntamente com o Marconi Amaral, e essa credibilidade. Hoje a cidade está unida em torno de vocês.
Pois é, Marinho, eu fico muito feliz nesse processo que a gente está vivendo agora, porque é muito satisfatório e gratificante a gente ir nos 4 cantos da cidade e ver a evolução no sentido de entrega de resultado. Porque não adianta também você só ficar na conversa. Eu sou daquele tipo que eu gosto de ver resultado. E assim, de 5 anos para cá, a gente conseguiu fazer muita obra no município, transformar a realidade de muita comunidade. Quando a gente entrou, tínhamos bairros como Beira Rio, que era um bairro que há mais de 30 anos não viviam praticamente na lama mesmo. O Coração de Jesus, o Beira Rio a gente calçou todo. O Sagrado Coração de Jesus agora a gente conseguiu fazer 100% de saneamento básico no bairro. Quando a gente assumiu, eu lembro que tinha casas que o esgoto da rua passava dentro da cozinha das pessoas. E hoje a gente conseguiu tirar 100%. E já estamos na terceira rua calçando, praças sendo construídas. Ontem eu fui lá visitar a Praça de Pitangueiras, que é uma praça enorme, em um bairro lindo que nós temos lá, muito populoso. Está lá a todo vapor acontecendo. Conseguimos agora, recentemente, entregar uma quadra poliesportiva que era emblemática no município. Fizemos a Casa da Cultura, Itajuípe não tinha Casa da Cultura, hoje tem lá a Casa Janot, que a gente desenvolve projetos sociais, aula de violão, falta uma série de situações.
Eita, são 7:30 para a gente fechar aqui a nossa entrevista, né? Alguns probleminhas aí, picos de energia, mas já tudo será solucionado. Léo da Capoeira, recursos próprios é fundamental para um gestor poder trabalhar, né? Não ficar só dependendo de recurso federal nem estadual. Sim. Vocês têm conseguido, né, aumentar essa receita no município, né?
Sim, de forma estratégica, utilizando o arcabouço jurídico que a gente pode utilizar para poder conseguir fazer as negociações com a União, com o governo do estado, e a gente conseguir captar mais recursos e tal. A gente recentemente conseguiu uma importante ação referente a royalties e tal, que deu um incremento interessante na captação de recursos do município, e que a gente pôde ter fôlego de fazer aplicação de recursos nas áreas de infraestrutura. Então isso é fundamental. Ou a gente faz a conta para poder arrecadar e devolver em serviço, e a gente quer ver resultado, senão não funciona. E esse é o objetivo, Robertinho.
E deixar o nome limpo do município.
Exato, né? Com certeza.
Para poder receber esses recursos. Eu acho que é responsabilidade de todo gestor, Marinho Santos, ter essa preocupação. Como o cidadão, né? Tem nome limpinho, chegar lá, tem crédito. O município também precisa ter crédito, levar projeto debaixo do braço, bater nas portas dos gabinetes e com deputados comprometidos com a nossa região, tudo fica melhor ainda.
Eu tenho certeza que o bairro da Pitangueira, onde mora seu Elias da Vassoura, sim, o pai da Suzy Luz, foi contemplado com a lâmpada de LED, projeto do vereador Ivan Júnior, viu?
Pois é.
Pra gente fechar, Léo, essa parceria, né, do executivo com o legislativo é importante também pra gestão?
Sem dúvidas. Hoje a gente tem os poderes que se respeitam muito, são harmônicos e tem um objetivo, que é entregar resultado para o povo. Eu agradeço demais o papel que a Câmara de Vereadores de Itajuípe vem desempenhando, por conta de que todas as situações que são discutidas, que são debatidas, elas são transformadas em realidade na ponta. E a gente tem lá 11 vereadores, 11 colunas fortes que dão maior sustentação para o nosso município, em parceria com o Poder Executivo e trabalhando harmonicamente.
A cerimônia de posse foi festa, homenagens, a cerimônia de posse de Léo da Capoeira.
Sim, sim.
Figuraça, viu, Léo? Eu queria agradecer, né? A gente vai marcar um novo bate-papo depois, com certeza. E leve um abraço ao nosso querido Marconi Amaral, que está nesse desafio aí de ser eleito deputado estadual. Acho que a região ganha, nós temos grandes nomes aí, tanto para estadual quanto para federal. Itajuípe, receba o carinho e o abraço de toda a equipe da Gabriela FM.
Eu levo meu abraço ao Edmar, é o padrinho do Ivan Júnior, ao Halili Guimarães, o Zezinho Mansur, o Inácio, tem uma galera boa lá de Itajuípe, viu, Léo?
Pode deixar.
Obrigado pela sua presença.
Pode deixar, eu agradeço demais. Clima delicioso aqui na Gabriela FM. Já aprendi o caminho, vou retornar, viu? Podem ter certeza. Essa turma que Marinho acabou de falar, nossos amigos, um abraço também. E Marconi realmente é uma esperança, na minha concepção, esperança para a nossa região. Uma oportunidade, viu, Marinho? Deus abençoe. Venham visitar Itajuípe, que a terra é boa, a terra é gostosa e tem muita coisa para a gente construir juntos. Obrigado, meus amigos.
Legal. Grande abraço. Prefeito de Itajuípe, Léo da Capoeira, foi o nosso convidado de hoje. A gente não para. Vamos direto para Itabuna. Agora, Manuel Messias, chamando a Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e o suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, no começo da Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Dete, aqui em nossa cidade. Vamos trazer, meus amigos, as notícias de Itabuna. Novo Hospital São Lucas terá 101 leitos totalmente SUS. Uma ordem de serviço para a reforma e ampliação do Hospital São Lucas, localizado no bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna, será assinada nesta quarta-feira, hoje, a partir das 3 horas da tarde. E as obras já começam nesta quinta-feira amanhã. A reconstrução do novo Hospital São Lucas será 100% voltado para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e vai disponibilizar 101 leitos para média e alta complexidade, dos quais 10 de unidade terapia intensiva UTI. A unidade hospitalar contará com centro cirúrgico com 4 salas, 5 leitos de recuperação pós-anestésica e centro de imagens. O novo São Lucas também terá uma unidade de hemodiálise com capacidade para atender 50 pacientes simultâneos por turno. O projeto arquitetônico será apresentado aos participantes do evento também nesta quarta-feira e contará com design moderno, bem diferente da atual estrutura Novo Hospital São Lucas aqui em Itabuna. No setor policial, meus amigos, homem morre em confronto com a polícia. Mais um acabou tombando aqui em Itabuna. Desta vez o fato ocorreu no bairro Jaçanã. O meliante, identificado como Bruno Gama, de 20 anos, teria assaltado uma mulher no bairro Banco Raso ontem pela manhã, quando na fuga deu de frente com os PMs de Jaceto. Foi dada a ordem de parada, mas ele atirou nos agentes, e aí acabou levando a pior. O corpo deu entrada no departamento de polícia técnica aqui da cidade. Existe a informação de que Bruno seria o autor de vários assaltos e arrastões nos bairros Pontalzinho e Santo Antônio. Arrastões, assaltos, arrombamentos e tiros não param aqui na cidade. A população itabunense segue amedrontada com a onda de terror que assola o nosso município. São arrastões, assaltos, arrombamentos e tiros em várias partes da cidade e não tem hora para acontecer. Ontem, no bairro Ferradas, criminosos em uma moto abordaram algumas mulheres em um ponto de ônibus. Os bandidos mostraram as armas e exigiram os pertences. Três mulheres deram celulares, mas uma conseguiu correr. É o segundo caso de arrastão em ponto de ônibus em Ferradas em 5 dias. Ainda nesta terça-feira ontem, a ação dos marginais ocorreu no bairro de Fátima. 4 bandidos armados de faca, tipo peixeira e simulacro de pistola abordaram um grupo de pessoas na praça do bairro de Fátima. Chegaram a pegar os pertences de uma das vítimas, mas avistaram de longe a presença de uma viatura policial se aproximando e os malandros fugiram rapidamente. Arrombamentos em série também ocorrem no bairro de Fátima. Os marginais agiram em várias casas da rua Felício Novaes e em um lava-jato na rua São Francisco. Os malandros, meus amigos, também roubaram casas de 2 ruas, deixando moradores amedrontados. No setor esportivo, diretoria do Itabuna Esporte Clube já busca recursos visando a elite do futebol. Após a conquista da segunda divisão do Campeonato Baiano, a direção do Itabuna Esporte Clube não perde tempo e já está se reunindo com membros da direção em busca de recursos financeiros com empresários de nossa cidade. Segundo o presidente Rodrigo Xavier, é irmão do Ricardo Xavier, o Rodrigo, conhecido como Digão, a intenção da direção itabunense é formar um time forte para tentar chegar nas cabeças do Baianão do ano que vem da primeira divisão. A diretoria do Itabuna também está mobilizada para ver sair a reforma do estádio Luiz Viana Filho. Inclusive, uma informação ficou de ser assinada nesta quarta-feira, uma ordem de serviço será assinada para a recuperação do estádio Luiz Viana Filho. Vamos aguardar. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches na Cinquentenário, esquina com canal. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta, são 7h48, 7h48. Olha a campanha de vacinação, Covid-19, 30 anos, começou hoje aí. Ilhéus iniciando aí, abrindo a vacinação Covid-19, quarta dose para pessoas maiores de 30 anos. Pessoas com idade ou acima de 30 anos, que há pelo menos 4 meses já tomaram, né, a terceira dose, já pode tomar a quarta dose da vacina contra a Covid, de acordo com a Secretaria de Saúde. O serviço, ele continua sendo ofertado nas unidades de saúde previamente formadas. A gente vai passar tudo aqui, né, todos os pontos. É indispensável, gente, a apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, constando as 3 aplicações. O esquema vacinal completo reduz o risco de contaminação e agravamento de casos da doença. No Módulo Sul você encontra no Ilhéus 2, de segunda a sexta, das 8 às 11h30. Lá no Hernani Sá, na UBS do Hernani Sá, segunda, terças e quintas, das 8 às 11h30. Tem um turno noturno, terças e quintas, viu? Sempre das 18 às 20h. No Nelson Costa, de segunda a quinta, das 13 às 15h30. Em Olivença, na UBS de Olivença, toda sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. Erval Soledade do Pontal, terças e quintas, das 13h30 às 15h30. No Módulo Norte, posto Sara Kubitschek, segunda-feira, das 13 às 16h. Terças e quintas, das 13 às 20h. Na Avenida Esperança, na UBS, terças e quintas, das 8 às 11h30 da manhã. No Módulo Centro, tem um PSF da Conquista, segunda a sexta, das 8 às 11h30. Princesa Isabel, no posto, a UBS Santa Dulce dos Pobres. Um abração aí para toda a equipe da UBS da Princesa Isabel, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 também. No Basílio, segunda a sexta, das 8 às 11h30. E no CAE3, Antigo CESP, de segunda, terças, quintas e sextas, das 13 às 16h. Euler, no Teotônio Vilela, segunda, terça e quinta, das 8 às 11h30, aqui no Banco da Vitória, segunda-feira, às 8 horas da manhã, seguindo até às 11h, Salobrinho, segunda a sexta, das 8 às 11h30. No nosso site, programatropadeelite.com.br, tem essa matéria completa com todos os horários. Seu repórter,
olha, Escapita, homem de 45 anos, foi preso pela PRF, Polícia Rodoviária Federal. Ele se envolveu em um acidente conduzindo veículo alcoolizado e bêbado. O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 17 da BR-415, já no município de Ilhéus. Quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal tomou conhecimento de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia, prontamente os policiais diligenciaram e, chegando no local, verificaram que o acidente envolvia um veículo, um Monza e um veículo Ford Ka. Ao se aproximarem do condutor do Monza, os policiais rodoviários, eles perceberam que ele apresentava dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito, gestos e fala alterados. A equipe realizou o teste do etilômetro, resultando em 0,66 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Então a dosagem no bafômetro corresponde também a quase duas vezes o limite previsto como crime de embriaguez previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Toma a cachaça dele e assume a direção do veículo. Não pode, de jeito nenhum. Última passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente. A galera mandando áudios aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho. Aqui é Graça Bonfim. Passei ontem pelo fundo do General Osório. Que tristeza, um colégio que eu estudei há tantos anos, um colégio histórico. Olha, fiquei indignada com aquela situação, com aquela imundice, com aquela depredação. Uma coisa horrível, horrível, que tristeza, viu? Assim como também aquele palácio da prefeitura, que horror. Prefeito, toma vergonha, prefeito. Isso aí está envergonhando a gente, os ideenses. Estamos todos envergonhados com isso. Obrigado, um bom dia.
Valeu, Graça. Um abraço para você. Vamos ao último aqui, último áudio.
Bom dia, Maria Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
A biofábrica no Banco do Pedro já tem 3 meses que não paga salário. A biofábrica, os pais de família precisam levar o pão para casa. Gostaria de mandar um alô para minha mãe aí, que está com o radinho aí ligadinha no seu programa também. Itajuípe, Banco Valeu. Do Pedro e todos os municípios.
Um abraço.
Forte abraço, Cidão do Mangabeira.
Valeu, Cidão. Cidão é uma figura. Essa novela da biofábrica é incrível, viu, Marinho Santos? Tá igual o caso da ponte. Tem uma luz na ponte, a iluminação não ficou 100%, o governo do estado não honrou o compromisso com Ilhéus, fizeram serviço meia boca para o aniversário da cidade e a ponte tá ficando de noite apagada a luz, de dia com a luz, viu, seu repórter? De dia a luz acesa, a luzinha azul só deixou o azul. E de noite apagada.
Deve ser erro do disjuntor. O disjuntor foi colocado de forma errada.
Ai, 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 meu. Alex Bacega, um abraço pra você, a galera do Jiu-Jitsu ligado com a gente. Fala, Robertinho, aqui é Kelmany. É, a comunidade amanhã vai haver um protesto aí na Zona Norte, viu, em prol da pavimentação asfáltica. Atenção, atenção, diz que é 6h30 da manhã, nas imediações ali do Savoia Park, viu? Paulo José tá chamando, é lista, é o Tony Vilela, bom dia, meninos, uma feliz, né? A galera de Itacaré que tá ligado com a gente aqui, Leninha dando bom dia, Alex Mendes da Conquista, né? Bom, um abração aí, viu, pra galera que tá curtindo a gente. Vamos lá, todos os motoboys aí, Filé Motoboy, um abraço, a galera do aplicativo, Maristela Porto tá na Conquista ligado com a gente. Vamos trazer o Paulo José, Cléber da Barra, um abraço e já os ganhadores da promoção de hoje, hein? Pomada especialista, a inimiga das dores.
A região interligada no Tropa de Elite.
A aplicação de vacina pode salvar vidas e livrar o seu filho de sequelas para o resto da vida. Verifique o cartão de vacina de seu filho e veja se o esquema vacinal está completo. Se não estiver, procure imediatamente um posto de saúde para que seu filho receba esta aplicação, esta dose de amor. Se o esquema vacinal está completo, parabéns! Você é um ótimo pai, você é uma ótima mãe. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e internautas do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias, com as nossas atualizações de momento. Ontem eu falava aqui neste programa com relação ao corpo de uma mulher que havia sido encontrado com marcas de violência, com marcas e pedradas na cabeça, seminua. Pois bem, a polícia diz que já tem o suspeito. E olha só, a Polícia Civil lá de Itamaraju, com a participação da Polícia Militar, chegou ao suposto autor de um homicídio que teve como vítima a senhora Maria da Ajuda de Oliveira Santos, de 48 anos de idade. Fato ocorrido no último dia 13 de agosto no residencial Italage, em Itamaraju. De acordo com as informações, Joel Correia de Oliveira, de 22 anos, morador do bairro Liberdade, em Itamaraju, no ato de seu interrogatório, foi confrontado com os elementos de informação produzidos pela Polícia Civil no ato de investigação criminal. O suposto autor esclareceu para os investigadores e, na presença da autoridade policial, o delegado Gilvan de Meireles Prats, com riqueza de detalhes de como ele ceifou, tirou a vida de Maria da Ajuda de Oliveira Santos. Munido das provas coletadas e com a confissão da autoria do crime, o delegado Gilvan de Meireles representou pela prisão preventiva do acusado. O mandado de prisão foi devidamente apreciado pelo Ministério Público e o juiz de direito da Vara Criminal de Itamaraju decretou a prisão. O mandado de prisão foi cumprido e Joel segue custodiado na delegacia de Itamaraju. Ele será recambiado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Aspas. Esta prisão se trata de um belo trabalho de muitas mãos compreendendo que a ação policial deve ser rápida e feita com inteligência. Fecha aspas, disse o delegado. Portanto, este homem é acusado de feminicídio, está na cadeia. Ponto para a polícia. Na noite de ontem, o sargento da Polícia Militar, de folga, foi assaltado no centro de Eunápolis. As informações dizem que o policial foi abordado por dois bandidos armados que estavam em um veículo modelo Fiat Palio de cor prata, placa não anotada. Os marginais deram voz de assalto quando a vítima se aproximava de seu veículo que estava estacionado. A princípio, os bandidos queriam levar o carro da vítima, mas ao perceberem um volume na cintura do policial que estava de folga, ordenaram que o mesmo deitasse ao solo e levaram a pistola de marca Glock, de propriedade do estado da Bahia, com 16 munições. Além da forma da arma, os bandidos também roubaram uma bolsa de cor preta com documentos pessoais do policial, incluindo aí sua carteira funcional e cartões de crédito. A polícia segue nas investigações. Um detalhe é que chama atenção, e graças a Deus, é que os bandidos não executaram o policial, que ao perceber que ele estava com uma arma na cintura, pegou a carteira, viu? A sua identidade funcional, dizendo ali, ó, policial, militar, sargento, etc. E ainda assim, o deixaram vivo. É para este policial agradecer e muito a Deus. E para encerrar a nossa participação, avisando de que ontem, no fim da manhã, a equipe de investigação da Polícia Civil lá de Eunápolis prendeu em flagrante JMF da S, 18 anos de idade, por tráfico de drogas. A equipe estava na localidade investigando o seu envolvimento em um homicídio que ocorreu na semana passada no bairro Vila Olímpica, e ao perceber a presença da equipe, o flagranteado escondeu uma bolsa azul tipo pochete em uma caixa de registro de água. Durante a abordagem, dentro da bolsa, bolsa foram encontrados 10 pinos de cocaína, 48 buchas de maconha, 4 pedras de crack e mais 48 gramas de maconha, além de uma balança de precisão. JMF da Silva foi conduzido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite em Ilhéus.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz para você, viu, ganhadores. Ó, lembrando que amanhã a gente vai estar entrevistando o Agnaldo Joaquim, presidente da Ampesba. É a Associação das Micro e Pequenas Empresas dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia. Amanhã vai falar desse evento que vai reunir aí, um evento nacional, viu, seu repórter? Mais uma vez agradecer a galera que curtiu Tropa de Elite de hoje, perdeu Tropa Podcast, inclusive com a entrevista aí com o nosso querido prefeito da cidade de Itajuípe, Léo da Capoeira, que foi convidado de hoje do Tropa, vai estar liberado no podcast da Gabi. Ganhadores, seu Marinho Santos, vamos lá, saindo aqui uma pomada saindo para Ângela Ferreira e a outra a Dilma Rocha. Duas contempladas hoje com a pomada especialista inimiga das dores. Ganhadores, pegar lá no Nelson Costa, em frente à lotérica Nutri, farmácia Nutri lá, viu? Vamos lá, acabou!
Olha, antes de encerrar, mandando um abraço para o vereador Matheus Mala, na cidade de Itajuípe, ligado no Tropa de Elite. Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, com Léo da Capoeira e com Ivan Júnior. Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Robertinho, vem comigo, Escarpita. Robertinho Escarpita.
Um show de rádio pra você. Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Renatinho Belly Boy chegando para mais uma super manhã da Gabi, hein? O oferecimento é todo especial da pomada especialista Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Podcast daqui a pouquinho liberado e até amanhã a partir das 6. Saúde e paz. Tchau, tchau. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.